No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas, 18 graus em Passo Fundo.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2026.
E faltam 261 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Área que abrigava a Manitowoc deve ir a leilão no segundo semestre com valor inicial de 30 milhões e atraindo interesse internacional.
A Atitus lança vestibular de inverno 2026 com vagas em 16 cursos de graduação.
Golpes digitais já causaram negativação de 34% das vítimas no Brasil.
Boletim de ocorrência deve ser feito imediato, orienta Balcão do Consumidor.
Café com Emprego reúne 45 empresas e mais de 1000 oportunidades amanhã. Quarta-feira.
Dia Mundial do Café.
Após crise global, o mercado entra em fase de estabilidade, explica empresário.
Comunidade pode votar onde será o bairro a bairro em maio.
Polaris, marca global de veículos multiterrenos, já opera em Passo Fundo.
Atenção, motoristas.
A partir das 9 da manhã de hoje, haverá mudanças no trevo da nova BH.
Frio e umidade elevam casos de otite e acendem alerta para a saúde auditiva.
Do setor policial com Bruno Reiner.
Foragido da justiça é recapturado pelo terceiro BP Choque.
E com Matheus Piroli.
Mãe e filho perdem a vida após colisão na BR-386.
É essa colisão que aconteceu no início da tarde de ontem entre Carazinho e Sarandi.
E vamos falar ainda, repercutir aí este assalto que ocorreu ontem aqui no centro da cidade com os foragidos tendo sido perseguidos aí pela polícia. Vamos ver como é que está esta situação também.
Meus destaques dos principais jornais do país nesta terça-feira.
NASA divulga novas fotos da Lua feitas durante Artemis 2.
As imagens foram feitas em 6 de abril e mostram a superfície craterada da outra face ou da face oculta do satélite e a Terra em um formato de crescente vista pela janela cápsula Orion.
Irã pode resistir por semanas ou até meses o bloqueio do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos, diz jornal.
A nova aposta de Trump em conflito no Oriente Médio vai testar a capacidade de resistência de Teerã e Washington.
Bloqueio do Estreito de Hormuz pode pressionar petróleo e afetar preço de combustíveis no Brasil.
A interrupção em rota estratégica do petróleo aumenta incerteza sobre oferta global e já pressiona a inflação brasileira, segundo especialistas.
Não tenho medo.
Como o Papa Leão abandonou as indiretas e endureceu o discurso contra Trump.
Líder da Igreja Católica e presidente dos Estados Unidos trocaram farpas nos últimos dias.
Trump chegou a chamar o pontífice de fraco.
Ele também apagou uma montagem de inteligência artificial em que Trump aparecia como Jesus após críticas.
O presidente dos Estados Unidos recebeu uma chuva de críticas e acusações de blasfêmia.
Imagem gerada artificialmente foi publicada em suas redes sociais após críticas ao Papa Leão XIV.
Comportamento errático e falas extremistas de Trump reacendem debate sobre saúde mental.
Após ameaças ao Irã e ataques ao Papa, aliados e críticos de Trump questionam o equilíbrio do presidente.
Dólar fecha abaixo de R$5, o petróleo fica menos de US$100 e bolsa está perto de recorde real.
Apesar do bloqueio militar ao Estreito de Hormuz, o petróleo está em 98,26 dólares e o dólar caiu para 4,99 no Brasil.
Foragido há 7 meses, Ramagem foi detido durante abordagem de trânsito na Flórida.
ex-diretor-geral da ABIN, condenado por tentativa de golpe, está nos Estados Unidos desde setembro.
E a prisão de ex-deputado em Orlando foi articulada durante meses pela Polícia Federal e autoridades da Flórida.
Brasileiro teria usado passaporte cancelado para comprar veículo.
Ex-parlamentar havia deixado o Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira de Roraima com a Guiana antes do fim do julgamento no STF, seguindo posteriormente para a Flórida.
O Ramagem morava em casa de 4,5 milhões de reais na Flórida antes da prisão.
O ex-deputado federal vivia em uma casa de alto padrão em Orlando, avaliada em US$899 mil, enquanto era considerado foragido da justiça brasileira.
Ovo de R$150 e couro mais caro que o do boi.
O produtor lucra com o mercado de avestruz no Brasil.
O frigorífico no Mato Grosso do Sul é o único com autorização para o abate da ave no Brasil.
FGTS, descontos e juros menores.
O que já se sabe sobre o plano do governo federal para reduzir dívidas das famílias?
Especialistas avaliam que socorro tem potencial para aliviar o orçamento da população no curto prazo.
No entanto, apontam falta de medidas estruturais.
O público-alvo deve ser pessoas que ganham até 5 salários mínimos com dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia.
Na presidência do TSE, Nunes Marques vai defender credibilidade das urnas.
A CPI do crime organizado recebeu 4 anos de declarações de imposto de renda do Master e não concluiu a análise.
O relatório final será votado hoje, quarta-feira.
O relator é o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, e encaminhará o pedido de aprofundamento da análise dos dados aos órgãos de investigação.
Abono salarial PIS/PASEP 2026 terá novo pagamento na quarta-feira.
Esse benefício, no valor de até um salário mínimo, é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa.
Eduardo Bolsonaro tem interrogatório marcado no STF hoje, terça-feira.
O ex-deputado é réu em ação por coação do judiciário, mas presença não é obrigatória.
Lula diz que enviará projeto de fim da escala 6x1 nesta semana.
Como o fenômeno raro tem deixado ostras esverdeadas e mais saborosas em Florianópolis.
Microalga não produz toxinas e ainda agrega qualidade às ostras, vieiras e mexilhões cultivados que têm nesses organismos unicelulares, uma rica fonte nutricional, segundo a Universidade Federal de Santa Catarina.
Lula demite presidente do INSS por fila de requerimentos pendentes.
Em março, o estoque de pedidos aguardando análise era de 2,7 milhões.
PL da dosimetria.
Projeto que favorece Bolsonaro reduz pena de estupradores e traficantes.
José Guimarães toma posse nesta terça e assume articulação política do governo no Congresso.
Deputado vai chefiar a Secretaria de Relações Institucionais.
A pasta é encarregada de negociar propostas de interesse do governo e construir maioria parlamentar para as votações.
Lula escolhe Pimenta como líder do governo na Câmara.
O deputado gaúcho já foi ministro da Comunicação Social e da Reconstrução.
Governo gaúcho abre prazo para envio de propostas à consulta popular 2026-2027.
Novo dia com operação parcial dos trens e estações fechadas traz transtornos a passageiros em Porto Alegre.
A operação foi alterada na segunda após um caminhão que transportava blocos de concreto tombar na BR-116 e parte do carregamento cair sobre os trilhos.
Amanhã vai na UPA, pega 4 dias.
Funcionário que postou vídeos debochando de atestados tem justa causa confirmada pela Justiça em Rio Grande.
A decisão da 11ª turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul considerou que a atitude do trabalhador, que publicou vídeos irônicos no Instagram, desrespeitou a empresa e quebrou a confiança na relação de emprego.
Polícia investiga caso de homem que teria avançado com machado contra PMs e que acabou morto em casa. Cachoeirinha.
Cardiologista preso em Taquara indiciado por violência sexual mediante fraude.
Homem morre após queda de 4,5 toneladas de concreto em obra de prédio pré-moldado no Rio Grande do Sul.
E esse caso aconteceu em Santana do Livramento nesta segunda-feira.
Vítima tinha 38 anos, segundo o Corpo de Bombeiros.
Professor da Rede Municipal de Triunfo é preso por suspeita de abusos sexuais contra crianças.
Operação da Civil ontem ainda prendeu outras 3 pessoas e apreendeu dispositivos eletrônicos.
O homem foi denunciado por supostamente estuprar crianças com idade entre 9 e 12 anos.
E no esporte, o Grêmio aposta em jogo contra o Deportivo Restra para afastar turbulência na temporada.
tricolor recebe o clube argentino hoje, terça-feira, às 19h, em partida válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal das Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Com 18 graus aqui em Passo Fundo, agora 7:10.
7:10.
E Vignorém Sampaio está com a gente e a previsão do tempo. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis e Eda e a todos. Regis, a gente vai ter a presença aí de um ar mais seco hoje. O dia fica parcialmente nublado. E a temperatura máxima aí chega a 29 graus. Na quarta-feira aumenta a nebulosidade, muda um pouco aí o panorama, né? O dia fica nublado aí, é encoberto. Vamos ter presença de ventos aí de fracos a moderado com rajadas ocasional. Temperatura mínima 16 e a máxima 30. Quinta-feira ainda permanece a passagem de uma frente fria e deve provocar pancadas de chuva já no período da madrugada.
Bom, tá aí o Ivigronei Sampaio com a gente aqui no Jornal da Sete, a previsão do tempo.
E olha as imagens aí na TV Irapuru, linda imagem nesta manhã de terça-feira.
E você volta logo mais, o repórter do povo Sampaio, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco, Regis.
Agora, 18 graus em Passo Fundo, 7:11.
7:11. E hoje, 14 de abril, é o Dia Mundial do Café.
A bebida, que é um símbolo do Brasil, está presente na vida de todos os brasileiros, sendo muito mais que uma bebida estimulante, mas também um ritual social.
Para entender como está o mercado deste produto, conversamos com o empresário Roberto Estivalé, do Café Estino.
Conforme ele, o cenário atual do café é de maior estabilidade, especialmente após um período recente de fortes oscilações no mercado internacional.
Segundo Estivalé, a alta registrada no ano passado foi consequência direta da redução na oferta global, causada principalmente por problemas na produção em países importantes.
Entre os fatores que impactam o setor, ele destacou as dificuldades enfrentadas pelo Vietnã, segundo o maior produtor mundial.
O país teve frustrações na safra, o que afetou significativamente o abastecimento.
Com o cultivo do café, como ele exige um tempo de maturação, levando de 3 a 4 anos para atingir plena produção, os efeitos dessas perdas ainda são sentidos.
Por outro lado, o Brasil vive um momento positivo.
A safra atual é considerada uma das melhores das últimas décadas, com destaque para a qualidade dos grãos.
De acordo com o empresário, não se trata necessariamente de um recorde em volume, mas sim em padrão de excelência, especialmente em regiões tradicionais de produção, como Minas Gerais.
Esse avanço na qualidade contribuiu para que o mercado esteja mais equilibrado.
Mesmo com variações naturais nas cotações internacionais, os preços deixaram de subir, como no ano anterior.
Ainda há uma oferta ajustada, mas os estoques estão mais organizados, o que ajuda a reduzir a pressão sobre os valores.
Apesar da estabilidade, o cenário ainda exige atenção.
A recuperação completa da produção em países como o Vietnã segue sendo um fator determinante para o futuro do mercado.
Como o Brasil e Vietnã concentram grande parte da produção mundial, qualquer alteração nesses dois polos tem impacto direto nos preços globais.
A expectativa, no entanto, é positiva.
Com uma safra de alta qualidade e maior equilíbrio entre oferta e demanda, o setor cafeeiro entra em um momento mais seguro, trazendo alívio para produtores e consumidores após um período de incertezas.
Esse ano temos tudo para comemorar, porque tivemos a melhor safra desde 98, né? Então fazia, na verdade, 27 anos que não tínhamos uma safra tão bacana como essa de 2025-2026. Então, realmente o café, principalmente na região em que a gente mais produz café, que é Minas Gerais, uma das melhores regiões do mundo, né? O café, assim, ficou fantástico, aumentou a pontuação realmente em níveis bem altos, né? Da qualidade do café.
7:14.
7:14, 18 graus.
Com a chegada do inverno, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados e a audição também entra nesta lista.
As baixas temperaturas, a umidade e até o vento frio pode impactar a saúde dos ouvidos e favorecer o surgimento de problemas comuns nesta época do ano.
A fonoaudióloga da Proaudi, Karina Carlassari, explicou na Uirapuru os principais riscos e cuidados neste período.
Disse que é durante o inverno que aumentam os casos de otimismo otite, uma infecção no ouvido que pode causar dor, sensação de ouvido abafado e até prejuízos na audição.
A condição está ligada principalmente à exposição ao frio e à umidade, características típicas da estação.
Além disso, doenças respiratórias como a rinite, a sinusite, mais frequentes nessa época, também podem influenciar diretamente na saúde auditiva.
Outro fator de atenção é a entrada de água no ouvido, seja durante o banho ou em outras situações, especialmente quando não há secagem adequada, o que pode favorecer complicações.
Karina destaca ainda que o vento frio pode causar um desconforto ou até dor em algumas pessoas, dependendo da sensibilidade de cada organismo.
Nesses casos, a recomendação é buscar avaliação o quanto antes, evitando que o problema evolua para uma infecção.
Outro sintoma comum no inverno é a sensação de ouvido tampado, semelhante ao que ocorre em mudanças de altitude.
De acordo com a especialista, isso pode ser normal quando é passageiro, mas deve ser investigado caso persista.
Entre os principais cuidados, a orientação é evitar a exposição direta ao vento frio nos ouvidos e ficar atento aos primeiros sinais de dor ou desconforto.
A fonoaudióloga também alerta que não é indicado utilizar medicamentos por conta própria ou recorrer a soluções improvisadas, como o uso do algodão no ouvido, já que essas práticas podem agravar o quadro.
A recomendação é procurar avaliação profissional sempre que houver sintomas, garantindo o diagnóstico correto e o tratamento adequado.
Olha, geralmente é no inverno que surgem as otites, que é aquela infecção que acaba surgindo no ouvido, né? Porque a gente acaba pegando mais frio agora, né, nessa época, não tem muito o que fugir, né? O importante é a gente conseguir sempre proteger ali o ouvido para não levar essa ocasião da otite.
7:17.
7:17, 18 graus aqui em Passo Fundo.
E a chegada de uma nova marca ao mercado regional de veículos utilitários foi destaque no final de semana em Passo Fundo, com o lançamento realizado na empresa Fermin Solutions, localizado na BR-285-90, no bairro Petrópolis.
A novidade marca a instalação de uma loja autorizada com assistência técnica especializada, ampliando a oferta de equipamentos voltados ao trabalho e ao lazer.
De acordo com o gerente Maico Argenton, a empresa passou cerca de 2 anos estruturando a operação para trazer a marca ao município.
Ele explicou que a fabricante é considerada a maior do mundo no segmento de UTVs, veículos desenvolvidos para enfrentar diferentes tipos de terrenos.
Até então, os pontos mais próximos de atendimento estavam em Porto Alegre e Florianópolis, o que limitava o acesso dos consumidores da região.
Segundo a Genton, os veículos atendem tanto às demandas do campo quanto ao uso recreativo, com modelos que variam de 2 a 6 lugares.
Relatou que o mercado brasileiro ainda é menor em comparação aos dos Estados Unidos, mas apresenta crescimento acelerado.
A unidade em Passo Fundo passa a oferecer contato direto com os modelos e suporte técnico, com a expectativa de atrair produtores rurais e também famílias interessadas em atividades de lazer.
A Polaris simplesmente é a maior fabricante de UTVs do mundo. O que é um UTV? UTV é um veículo para todo o terreno, então vai para onde os outros não vão. É a maior fabricante de UTVs do mundo e tem algumas lojas no Brasil. As mais próximas de Passo Fundo eram em Porto Alegre e Florianópolis. E agora a Farm, depois de 2 anos, conseguiu trazer uma loja da Polaris autorizada com assistência técnica aqui para Passo Fundo.
7:18.
7:18 com 18 graus.
Jornal da 7 tem o apoio da CIEIT, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. CIEIT à frente do tempo.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Iscas de tilápia empanadas no pacote de 0,5 quilo por apenas R$ 29,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênica Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro. mesmo estando negativado. 30-45-58-86, 30-46-12-25.
Sucata Luiz Sanches, que paga o melhor preço de sucatas com espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 11,40 o quilo e a sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:20 agora.
7:20.
Com 18 graus, o repórter é Bruno Reiner na Uirapuru. Bom dia, Bruno.
Excelente dia para você, Regis e Edu, ouvintes da Rádio Uirapuru. Muito bem, trazendo informações da área da segurança pública para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desinsetizadora. Olha, nós tivemos uma noite relativamente tranquila aqui na cidade de Passo Fundo, alguns atendimentos sendo realizados aí por parte das equipes do Corpo de Bombeiros, também do SAMU, né? Destaco aqui atendimentos clínicos realizados aí pelas duas equipes. Pelo menos 3 ocorrências de mal súbito foram registradas aí entre a noite de ontem e a madrugada de hoje aqui na cidade de Passo Fundo. Mas eu trago uma atualização da área da segurança pública, especialmente falando em acidentes de trânsito, porque ontem, durante todo o dia, estivemos acompanhando, né, infelizmente, mais uma tragédia na BR-386 e no portal rdurapuru.com temos uma atualização que foram identificadas aí as vítimas fatais do grave acidente de trânsito que aconteceu na 386 ontem, ainda pela parte da tarde, entre Carazinho e Sarandi. Esse acidente de trânsito, ele aconteceu bem próximo a um antigo pedágio e infelizmente essas duas vítimas aí, elas foram identificadas como mãe e filho. E a informação que se tem é que a colisão envolveu um caminhão de uma empresa de Honda Alta que transportava blocos de concreto com destino a Carazinho, uma Fiat Toro com as placas de Chapada e um Volkswagen Gol. O Gol, ele seguia no sentido Sarandi-Carazinho, quando o motorista percebeu uma carreta realizando uma ultrapassagem. Na sequência, o caminhão que transportava os blocos de concreto teria acompanhado a manobra, invadindo a pista contrária e atingindo frontalmente a caminhonete Fiat Toro. Na caminhonete estavam mãe e filho, que morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Evandro Luiz Damiani, com 61 anos de idade, e ainda Helena Lúcia Damiani. A Helena tinha 81 anos de idade. Então, essa informação que foi confirmada depois, infelizmente, né, mobilizou aí equipes de socorro de toda a região ali de Carazinho, também Sarandi. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e duas outras pessoas, né, de 35 e 51 anos de idade, né, que seriam ocupantes do caminhão, foram socorridos e levados até o atendimento médico no hospital lá em Carazinho. Nenhuma dessas vítimas é aqui de Passo Fundo, são pessoas da nossa grande região aqui. Infelizmente, mais uma tragédia registrada na BR-386, né? Lembrando que a própria 386, semana passada e na anterior, registraram aí também acidentes com morte, especialmente nessa região ali que estamos destacando agora neste momento.
Nós estamos vendo, inclusive, na TV Uirapuru as imagens, né, da mãe e do filho que acabaram perdendo a vida e também os destroços aí dos veículos, né, envolvidos neste acidente. Então, você diz que eles não são daqui, não são de Passo Fundo, né? São de qual cidade, Bruno? Tu tem conhecimento?
Ieda, eu tenho a informação aqui que eles seriam moradores de Chapada, tá?
Chapada.
Essa é uma informação que ela é preliminar, mas assim, ontem eu tava conversando com algumas fontes, a princípio confirma assim que eles são de Chapada, então seriam moradores de Chapada, Ieda.
Tá certo.
É uma informação, obviamente, que não é oficial, né? Mas tudo leva a crer que sim, seriam moradores de Chapada. Ao longo da programação, a gente vai estar falando, obviamente, mais sobre esse caso. O colega Matheus Piroli também vai estar atualizando durante o Repórter do Povo. E novas informações, claro, ao longo do dia, sempre para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan, ainda Líder Desinsetizadora.
7:26. 19 graus.
O meu Rio Grande tá diferente.
E tá ainda mais diferente na segurança pública com o lançamento do RS Atento.
O novo sistema de monitoramento e cercamento eletrônico do governo do estado combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas.
O resultado é um sistema completo para vigilância e proteção das cidades e gestão do ambiente escolar.
Na primeira etapa, o estado vai destinar mais de 26 milhões de reais para os municípios do RS Seguro, além de um aporte de 22 milhões para 721 escolas estaduais.
A intenção é trabalhar de forma integrada, utilizando a tecnologia de maneira estratégica para cuidar da população.
O programa RS Atento deve alcançar a totalidade dos municípios até o final de 2027, fazendo a diferença na vida de todos os gaúchos.
Governo do Rio Grande do Sul.
O meu Rio Grande tá diferente.
7:31.
7:31.
Com 19 graus.
E atenção, porque hoje, a partir das 9 horas da manhã, haverá uma interrupção aqui no trânsito. Então, estamos alertando aí a todos os motoristas, a partir das 9 horas de hoje, haverá alteração na configuração do trevo de acesso à Bieite Gluten e a Etanol, localizado na BR-285, quilômetro 315.
Essa é a nova fábrica que está sendo construída, né, da Bieite, na saída para Carazinho. E quem trafega no sentido Carazinho Passo Fundo passará a utilizar a nova faixa da rodovia no trevo.
No sentido contrário, não haverá alteração.
E o local está devidamente sinalizado. Então, atenção aos motoristas, né, para que a gente possa ter essa mudança e segurança nessa mudança, um trânsito mais seguro no acesso. Então, a nova fábrica, né, da Bieite, na BR-285.
Bem, nós temos aqui, olha, um acidente no final da terceira pista entre Coxilha e Passo Fundo, perto da Construútil. Então tá aí um acidente de trânsito neste momento, aí o ouvinte nos ajudando.
A rodovia, então, saída aí para Coxilha na RS 135, né? Um acidente de trânsito.
É saída, então, uma saída de pista que ocorreu.
Um novo importante capítulo no desenvolvimento de Passo Fundo, que envolve o antigo terreno da Manitoca, está sendo definido.
O prefeito Pedro Almeida afirmou na Uirapuru que o município está próximo de um desfecho para o antigo terreno, uma das áreas industriais mais estratégicas da cidade e que há anos aguarda definição.
Segundo o prefeito, o processo está caminhando já para o ponto de vista administrativo e pronto para avançar ao leilão, previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano.
A proposta da prefeitura é realizar a disputa em São Paulo, na mesma estrutura utilizada anteriormente no leilão do aeroporto Lauro Corts, com a intenção de ampliar a visibilidade e atrair investidores de maior porte.
O valor inicial estipulado para a área de 30 milhões de reais.
O prefeito destacou que esse patamar se justifica pela infraestrutura já existente no local, considerada um dos principais atrativos.
E destacou que a base industrial pronta reduz custos de implantação e acelera o início das operações, um fator que tem despertado interesse no mercado.
Além disso, revelou que já há diversos interessados, inclusive empresas internacionais, que vêm acompanhando o processo e realizando consultas sobre o edital.
Esses grupos avaliam diferentes possibilidades para o uso da terra, que possui capacidade para receber desde operações industriais tradicionais até projetos de maior complexidade.
Entre as possibilidades citadas está, inclusive, a instalação de uma montadora, o que evidencia o nível de estrutura disponível no antigo complexo.
O prefeito Pedro Almeida ressaltou que este espaço tem potencial para abrigar empreendimentos de grande escala com impacto direto na geração de emprego e renda.
Disse ainda que o valor do leilão representa apenas o investimento inicial.
A tendência, conforme ele, é que o aporte total das empresas interessadas seja significativamente maior após a aquisição, com implantação de estruturas, contratação de mão de obra e desenvolvimento das atividades industriais.
O chefe do executivo ainda relacionou a movimentação da Manitowoc com um cenário mais amplo de crescimento econômico em Passo Fundo.
Ele citou que o município vem se tornando competitivo na atração de novos empreendimentos, impulsionado por legislações como a Lei do Desenvolvimento Econômico e a Lei da Inovação, além de negociações em andamento com outros grupos empresariais.
Neste contexto, a definição sobre o terreno da Manitowoc é tratada como estratégica para consolidar um novo ciclo de industrialização no município, aproveitando uma estrutura já instalada e considerada pronta para receber investimentos de grande porte nos próximos meses.
O processo está pronto para ir para o leilão, né? Nós vamos fazer pela primeira vez um leilão da Prefeitura de Passo Fundo na B3 em São Paulo. Até aquele martelo de novo lá, se Deus quiser, no segundo semestre. Eu estou torcendo muito que nós tenhamos uma grande empresa para ocupar aquele espaço que está ocioso, gerando emprego, oportunidade, renda para a cidade, né? É. E já tem muitos interessados, né? Temos empresas, inclusive internacionais, que nos questionaram aí sobre o edital, sobre a possibilidade de trazer montadoras. A base lá da Manitowoc, ela é tão bem estruturada que ela pode, por exemplo, ter uma montadora de veículos.
Agora 7:36.
7:36.
Com 19 graus, tempo com sol aqui em Passo Fundo.
É, e a gente tem aí o registro, Regis, agora de um acidente aqui na cidade de Passo Fundo. Pessoal aí mandando vídeo, acidente de trânsito, agora há pouco, registrado na 7 de setembro, atrás do ginásio do AMPAF, ali a região da Coliurbe, próximo a Manuel Portela. A guarda de trânsito e a ambulância já estão no local. Então foi agora há pouco, tá aí. Exato. As imagens, já passei ali pro Matheus Piroli.
Fundos da prefeitura ali,
isso, olha,
do
movimentação
Malau Miranda,
grande ali, ó.
Uma grande movimentação, então acidente inclusive com a necessidade do SAMU, né? O
Exato.
SAMU tá lá já para socorrer vítimas, né? Dessa colisão, desse acidente de trânsito. E a iniciativa do Bairro a Bairro, realizada pela Prefeitura de Passo Fundo, pode contar com a participação da comunidade em um momento de grande interação.
Já está aberta a votação online no site da Prefeitura, pmpf.rs.gov.br, bairro a bairro.
Onde a comunidade poderá escolher qual bairro da cidade receberá o evento em maio.
A iniciativa foi revelada em primeira mão pelo prefeito na programação sábado aqui na Uirapuru.
A votação deve acontecer até o dia 24 de abril.
Após a data, será revelado o bairro escolhido.
Tradicionalmente, o espaço recebe melhorias dentro das demandas da comunidade, com obras nas ruas, drenagem, iluminação, entre outras.
A entrega destas obras acontece em um momento festivo no dia do evento, que recebe também ações especiais como corte de cabelo por meio da escola de profissões, ações educativas, brinquedos infláveis para crianças e apresentações culturais.
Outro destaque é a presença das secretarias municipais, levando atendimento para a comunidade, sem necessidade de deslocamento até a prefeitura.
A Uirapuru é parceira do evento e realiza a cobertura do Bairro a Bairro desde a sua primeira edição. Lembrando que neste ano tivemos apenas um Bairro a Bairro, os demais aí, três que foram previstos, dois não ocorreram, né? Por falecimento de pessoas da comunidade e o outro devido ao vendaval aí, o vento forte que caiu. Exato. E que a prefeitura estava trabalhando na reconstrução.
Agora 19 graus, 7:39.
7:39. E amanhã, quarta-feira, acontece a primeira edição do ano do programa Café com Emprego em Passo Fundo.
É um evento que será realizado no Clube Comercial das 8 da manhã às 2 da tarde, com mais de 1000 vagas disponíveis em diferentes setores.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo Freitas, afirmou que a iniciativa chega com novidades e reforça a parceria com empresas da cidade.
Conforme o secretário, além das áreas tradicionais, essa edição terá destaque para o setor de tecnologia da informação, que apresenta alta demanda por mão de obra.
Ao todo, cerca de 45 empresas devem participar, ofertando vagas para diferentes perfis, incluindo estagiários, jovens aprendizes a partir dos 14 anos e também oportunidade para pessoas acima dos 50 anos.
Segundo Adolfo de Freitas, o programa surgiu no período pós-pandemia, diante da preocupação com o desemprego, e desde então se consolidou como uma importante ferramenta para aproximar empresas e trabalhadores.
Ressalta que o emprego garante dignidade e permite que as pessoas tenham novas perspectivas.
O secretário também destaca que, a partir da experiência com o programa, foi criada a Escola das Profissões, com o objetivo de qualificar trabalhadores trabalhadores conforme as demandas do mercado.
A iniciativa busca preparar candidatos para áreas com maior necessidade, como saúde, indústria e tecnologia.
Um outro ponto abordado é a inclusão de imigrantes no mercado de trabalho local.
Conforme o secretário, Passo Fundo conta atualmente com uma população estimada entre 5 e 6 mil imigrantes que já atuam em diversos setores da economia.
Para esta edição, foi realizado um trabalho específico de mobilização em parceria com o Balcão do Imigrante da UPF, facilitando o acesso dessas pessoas às vagas.
Durante o evento, os participantes devem levar currículo, carteira de trabalho e documento de identificação.
Quem não possuir o currículo poderá fazer o documento no local.
Em alguns casos, há possibilidade de contratação imediata, conforme a necessidade das empresas.
Na última edição, o programa registrou cerca de 200 contratações diretas, além de outras oportunidades encaminhadas ao longo dos dias seguintes.
A expectativa é repetir o resultado, ampliar o número de pessoas inseridas no mercado de trabalho.
A participação é gratuita e aberta a toda a população.
Com mais de 1000 vagas ofertadas, teremos novidades nesse café, né? Área de informática, área de TI, que é um setor muito buscado, né? De emprego e de mão de obra. Então, temos confiança que faremos mais um grande café com emprego, que é uma marca do governo Pedro Almeida, né?
Agora 7:41.
7:41.
Com 19 graus, tempo ensolarado em Passo Fundo.
Bom, temos fios caídos na rua aí, pessoal fazendo um aviso para que, principalmente os motociclistas aí, né? Tenham cuidado, vou colocar o áudio.
Oi, bom dia, tudo bom? Avisam aí que tem fio caído por causa dos motoqueiros, hein? Aqui na Avenida Rio Grande, que vai pro Valinhos, próximo ao número 2797. Obrigado, um abraço.
Aí, fios caídos na Avenida Rio Grande, bairro Valinhos. Então, atenção, né? Especialmente aos motociclistas.
Sim, e caos nos trevos de acesso a 285, informa aqui o ouvinte.
Agora 19 graus, 7:42.
7:42, depois dos comerciais, Atitus lança vestibular de inverno com vagas em 16 cursos de graduação. 7:46.
7:46, 19 graus.
Bem, e nós temos aqui um ouvinte sobre cavalo na rua. Vamos ouvir.
Bom dia. Cavalo solto em frente à floricultura do Garden, Vale Verde, para baixo do Santuário Nossa Senhora Aparecida.
E olha ali, é de grande movimentação. Muito caminhões, veículos neste momento,
exato,
né, Regis?
É perigoso até, inclusive, né, com um cavalo solto na rodovia. 7:46, 19 graus.
7:46.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
O repórter é Matheus Piroli, que está conosco agora e ao vivo traz informações de um acidente de trânsito.
Olha lá os carros.
Carros batidos, né? Imagem ao vivo aí na TV Uirapuru. Piroli, bom dia.
Isso aí, bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos nossos ouvintes, as informações ao vivo do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Falamos ao vivo aqui da rua Manuel Portela, nos fundos aqui do ginásio da UAMPAF, da garagem da prefeitura, onde um acidente de trânsito envolveu 3 veículos e deixou 2 pessoas feridas aqui neste cruzamento. O acidente, ele envolveu esse Volkswagen T-Cross, que é de uma empresa, essa caminhonete Fiat Strada de cor branca que está aqui atrás, e também esse Peugeot 307 de cor prata. Esses 3 veículos acabaram se envolvendo aí nesta colisão. De acordo com as informações apuradas aqui no local, a condutora do T-Cross, que é de uma empresa de fora aqui da cidade, né, que não conhece muito bem as ruas aqui de Passo Fundo, ela trafegava aqui pela rua Manuel Portela, indo em direção lá ao Distrito Industrial. Quando aqui nesse cruzamento ela não observou a placa de pare e acabou invadindo a preferencial. Com a invasão de preferencial, ela foi atingida na lateral pela Fiat Strada, que descia aqui nessa outra rua lateral aqui, e com o impacto o veículo foi jogado para cima desse Peugeot que vinha aqui no sentido contrário. 2 pessoas ficaram feridas, a princípio 2 mulheres, a condutora desse T-Cross e também a passageira do Peugeot foram aí as pessoas que ficaram feridas, precisaram então de atendimento no hospital. Uma delas foi encaminhada aqui por populares e a outra pela ambulância do SAMU, que fez então o atendimento aqui da ocorrência no local. A Guarda Municipal de Trânsito já está aqui no local, mas é aguardada a chegada da Brigada Militar para fazer o registro aí dessa ocorrência, devido ter o registro aí de lesões corporais além, né, da colisão, além do acidente. Então foi um acidente de grandes danos materiais, danos de grande monta nos três veículos e também duas pessoas que acabaram ficando feridas aqui neste local. Para o pessoal se localizar, vou pedir para a Sabrina virar a câmera aqui, ó. Dá para a gente ver aqui, observar aqui, fica próximo ao CTG Lalau Miranda também, ó. Tem aqui a Escolinha Criança Feliz, e aqui, aqui também o ginásio, né, da prefeitura, né, onde fica aqui o ginásio do ANPAF, a garagem aqui da prefeitura, fica bem nos fundos, então, pessoal, se localizar onde foi que aconteceu, então, essa colisão, esse acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, Regis.
Tá certo, essa é a informação que o Matheus Piroli tá trazendo pra gente desse acidente envolvendo dois carros com duas pessoas feridas.
Sim. Em nome de quem, Piroli?
As informações ao vivo do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolô e também a Líder Desincentizadora, a reportagem de Matheus Piroli com as imagens de Sabrina Paludo.
E olha, o pessoal mandando aqui, Regis, vocês não têm noção do caos que está agora o trevo da caravela. Isso é um absurdo. O prefeito tinha que fazer alguma coisa aí, olhar para o que precisa. Esse trevo é uma vergonha para a cidade. Está tudo parado, congestionado, nada anda.
Tá certo, reclamação dos ouvintes sobre o trevo da caravela, já recebemos antes uma outra reclamação lá do trevo de acesso à BR-285, né, com a Avenida Brasil lá no bairro Petrópolis, Altos da Petrópolis, então é essa reclamação que infelizmente ela é costumeira, né, dos nossos trevos de acesso a Passo Fundo.
7:50.
19 graus.
E ontem, Atitus realizou o lançamento do vestibular de inverno 2026.
A prova será aplicada no dia 6 de junho, às 9 da manhã, em formato presencial com redação.
O processo seletivo ocorrerá nos campi de Passo Fundo e Porto Alegre, com vagas em diversas áreas do conhecimento e início das aulas previsto para o dia 3 de agosto.
Em entrevista ao Irapuru, o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capelari, destacou que o vestibular contempla cursos das quatro escolas estruturadas pela instituição.
Escola do Agronegócio, Escola de Direito, de Saúde e Politécnica.
Entre os cursos ofertados estão Administração,
Agronomia,
Arquitetura e Urbanismo,
Biomedicina,
Ciência da Computação,
Ciências Contábeis,
Direito,
Enfermagem,
Engenharia Civil,
Engenharia de Produção,
Engenharia Mecânica,
Farmácia,
Fisioterapia,
Medicina Veterinária,
Odontologia
e Psicologia.
Segundo Capelari, o vestibular de inverno é voltado especialmente para estudantes que ainda não ingressaram no ensino superior e buscam uma nova oportunidade ao longo do ano.
Ressaltou que a proposta da instituição é alinhar a formação acadêmica às demandas do mercado de trabalho, aproximando os alunos de empresas desde o início da graduação.
Também enfatizou que a Atitus vem fortalecendo seu posicionamento como instituição inovadora, com cursos estruturados em escolas que contam com laboratórios, conselhos consultivos e parcerias com empresas de diferentes setores.
A metodologia, segundo ele, busca desenvolver competências práticas, ampliar oportunidades de empregabilidade e empreendedorismo dos alunos. As inscrições para o vestibular de inverno estão abertas e podem ser realizadas pelo site da instituição.
Na prática, o que que a gente traz para esse inverno cada vez mais forte é o posicionamento da Atitus, agora já com a escola de agro lançada publicamente, a escola de Politécnica lançada publicamente agora em março e a escola de Direito lançamos amanhã, quarta-feira à noite em Porto Alegre, e a Escola de Saúde ainda no mês de maio. Nós teremos as quatro escolas já com seus laboratórios, sua estrutura de conselho consultivo, de verticais toda organizada, sempre focando num reposicionamento que a gente vem fazendo da Atitus para que ela possa ser a instituição mais inovadora e empreendedora do Rio Grande do Sul.
7:52.
7:52, 19 graus.
A digitalização dos serviços financeiros trouxe praticidade ao dia a dia dos consumidores, mas também ampliou os riscos de fraudes.
Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em conjunto com SPC Brasil, aponta que a metade dos brasileiros foi vítima ou alvo de tentativas de golpe nos últimos 12 meses, o que representa cerca de 18,8 milhões de pessoas.
Um dos efeitos mais preocupantes é que 34% dessas vítimas acabam com o nome negativado, evidenciando o impacto direto na vida financeira.
O tema foi abordado no quadro Direito do Consumidor, na Uirapuru, com a participação do advogado Franco Escorteganha, responsável pelo Balcão do Consumidor, que alertou para o crescimento dos golpes digitais e a facilidade como os criminosos conseguem acessar dados pessoais.
Segundo ele, a grande exposição dos usuários à internet, seja ao preencher cadastros, acessar links desconhecidos, abre caminho para a chamada clonagem de dados, que pode resultar na abertura de contas, contratação de serviços e até financiamentos em nome da vítima.
O Teganha destacou que os golpistas têm utilizado estratégias cada vez mais sofisticadas, como criação de páginas falsas praticamente idênticas a oficiais, inclusive de órgãos públicos.
Citou como exemplo mensagens recebidas após a passagem por pedágios, cobrando valores inexistentes, o que demonstra como as fraudes estão ligadas ao comportamento recente do consumidor e se tornam mais convincentes.
Reforçou que o consumidor deve desconfiar de links enviados por e-mail ou aplicativos de mensagens, evitar atender ligações de números desconhecidos e nunca fornecer dados pessoais sem verificar a autenticidade da fonte.
Caso o golpe se concretize, a recomendação é agir rapidamente.
O consumidor deve registrar um boletim de ocorrência e comunicar imediatamente à instituição financeira para bloquear possíveis transações ou impedir a criação de dívidas indevidas.
O balcão do consumidor também pode ser acionado para auxiliar na resolução dos casos.
Desconfiar de links que ele recebe através de e-mail, através de WhatsApp. Hoje é muito comum que os golpistas, eles fazem páginas idênticas às páginas que existem, inclusive do próprio governo, né? Eu te dou um exemplo, eu fui para Porto Alegre na semana passada e passei pelo pedágio e aí automaticamente eu já comecei a receber no meu e-mail que eu tô com um pedágio em aberto e na verdade não tem nada, né? Então, teria que ter uma proteção, um controle maior. Mas o consumidor ele tem que ficar atento, desconfiar sempre de ligações de números que ele não conhece.
7:55.
Agora 7:55, 19 graus.
Ingressar ou retornar ao mercado de trabalho exige atenção às oportunidades disponíveis e aos requisitos de cada vaga.
Empresas que mantêm processos seletivos ativos e banco de currículos estão aí sempre cadastrando, então, novos colaboradores.
E, inclusive, neste contexto, o quadro Mercado de Trabalho, apresentado no Mix Uirapuru, divulgou novas oportunidades de emprego em Passo Fundo, com vagas apresentadas pela coordenadora de recursos humanos do Mix Center, Elisiane Dickel, que detalhou as funções disponíveis e os critérios para a candidatura.
A empresa completa 6 anos de atuação em Passo Fundo, com 6 lojas em funcionamento, além de um centro administrativo, centro de distribuição e equipe de vendas externas.
A trajetória iniciou durante a pandemia e foi construída com foco no atendimento à comunidade e crescimento gradual das operações.
Há vagas para operador de caixa, repositor, atendente, auxiliar de padaria, açougueiro, auxiliar de açougue e auxiliar de depósito.
A empresa também mantém banco de currículos ativo para futuras oportunidades.
E entre os requisitos estão ensino médio completo para funções como caixa e depósito, enquanto para padaria aceita estar cursando o ensino médio.
Para açougueiro é exigida experiência prévia.
Informou que os colaboradores contam com salário compatível com a função, plano de saúde, bônus, assiduidade e convênio com universidade.
O envio de currículos pode ser feito presencialmente na rua Bento Gonçalves, 109, segundo andar, ou em qualquer unidade da rede.
Também é possível encaminhar pelo e-mail vagas@mixcenterpf.com.br
ou pelo WhatsApp 996-31-1190.
A coordenadora ressaltou que o mês de abril conta com programação especial de aniversário, incluindo promoções nas lojas e ações voltadas aos clientes.
Hoje, então, a gente tem algumas vagas disponíveis de operador de caixa, repositor, temos atendente e auxiliar de padaria, açougueiro e auxiliar de açougue e auxiliar de depósito. Mas a gente sempre está recrutando pessoas para todos os cargos que a gente dispõe na empresa, até para a gente manter o nosso banco de currículos atualizados. Conforme as vagas vão aparecendo, a gente vai buscando no nosso banco de currículos e chamando os candidatos.
7:57.
7:57 com 19 graus.
Jornal da 7 tem o apoio de Sucata Luiz Sanches na rua Duque de Caxias, bairro Cruzeiro.
Também de Domênico Empréstimos, 30-45-58-86.
Coqueiros na Presidente Vargas.
Sebrae, apoio para todas as fases do teu negócio.
Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
E essa BMW, você encontra as condições exclusivas para o Sedã Premium mais vendido do mundo.
Ciate, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate à frente do tempo.
Bom, e hoje tem esporte aqui na Uirapuru. O Grêmio joga às 7 da noite na Arena. Vai enfrentar o Deportivo Riestra da Argentina pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Então nós temos aí esse jogo, né? Pela competição internacional, o Grêmio voltando a campo em busca de uma vitória.
7:58.
7:58. 8, tempo com sol aqui em Passo Fundo, 19 graus.
Jornal da 7 vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.